que a gente sempre está envolvido com essa questão de ser mestre, né? A gente sempre está ajudando, ministrando, dando aula no curso de maturidade cristã. Então, essa ideia, esse anseio de trazer o que é, qual é a visão que a igreja tem sobre o reino de Deus. Você quer partilhar dessa palavra comigo? Amém, queridos? Está disposto a embarcar numa viagem pela palavra de Deus? Sim? Então, segure na tua cadeira aí. É sério, querido? Segure aí. Ah, não, eu tenho vergonha. Oxe, pega na cadeira aí, querido. Segura aí. Pronto, vai partir. É uma viagem, vai partir. Como diz lá no avião, portas em automático. Todo mundo pronto. Vai sair. Agora vai. E eu queria que você, com fé, acreditasse. O Senhor falará com o teu coração. Amém, queridos? Era só uma dinâmica. Pode soltar a cadeira. Tem gente com a mão roxa já. Calma. Vai partir. Vai voar, na verdade, né? Nós vamos decolar para cima. Não para frente, mas para cima. Amém? Eu vou. Queridos, tem dois ingressos para ir para o céu. Um é meu e o outro. Ih, tem gente que ficou para trás. Glória a Deus. Zacarias 9:9, por favor. Eu quero ler aqui com vocês. Essa é a versão na tradução da linguagem de hoje. A palavra de Deus diz assim: alegre-se muito. Alegre-se quanto, querido? Muito. Povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso. Mas, diga comigo, mas, é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Amém? Queridos, essa profecia feita por Zacarias acerca do Messias que haveria de vir. Ele estava dizendo: o Messias vem, ele será rei de toda a terra, e ele vem para reinar, triunfante, vencedor, é poderoso, é o que ele está dizendo ali, vírgula, mas é humilde. E ele entrará para a sua coroação, para a sua majestade, montado num jumentinho. Filho de jumenta, né? Um jumentinho. Essa era a profecia lá de Zacarias. E então, quando Jesus vem e prestes a entrar em Jerusalém, o que é que ele manda os discípulos buscar? Diga, um jumentinho. E aí, trazem o jumentinho, conforme Jesus disse, é colocado, ele monta no jumentinho e ele entra na cidade. E como honraria de reconhecimento ao rei que ali estava entrando, eles colocam seus lenços, galhos, enfim, para como que forrar, como que para dizer: nós reconhecemos o estabelecimento do teu reino. E ali ele entra triunfante. Porém, esse é o cumprimento da promessa, da profecia. Jesus fez isso, chamou o jumentinho, colocou, subiu, entrou na cidade, em Sião, Jerusalém, né? Sião também é o nome dado a Jerusalém. Normalmente Jerusalém Celestial é que a gente se refere como Sião, mas a questão é que há uma expectativa de reino, e essa expectativa, na época de Jesus, ela é um pouco modificada. O povo vivia, naquela época ali em que Jesus nasceu, enquanto homem, O povo vivia debaixo ali de uma opressão do Império Romano. E ali o povo estava sofrendo e clamava a Deus por um rei, por um libertador. Mas eles queriam pagar com a mesma moeda sobre os romanos. Os romanos estavam acarcando sobre eles um jugo difícil de carregar. E aí o povo, o judeu que ali vivia, clamava a Deus que venha um rei forte, tipo eu assim. Olha só que fortão. Ah, se achou, né? Mas era humilde também, né? Mas o povo clamava por aquele rei forte, como que militar, no seu cavalo enorme, para pisar no inimigo, para acabar com tudo na força e na marra. Essa era a expectativa que o povo estava tendo, pedindo a Deus. Mas será que eles esqueceram que havia uma profecia dizendo que o rei viria, seria triunfante, porém humilde? E Jesus veio. Veio, não daquele jeito militar, impositor, pegando uma espada e passando nos seus inimigos. Jesus não veio dessa forma. Jesus veio em amor. Ele estabeleceu o seu reino? Estabeleceu em amor. Ele mudou as expectativas. A questão é que aquele que não deu ouvido ao Senhor ainda está esperando o rei que vem montado em um cavalo, que será forte, que vem para acabar com todo o mal. Jesus veio, mas não daquela forma esperada. A questão é que nós criamos expectativas, desenhamos um formato e queremos colocar Deus no formato. Ó, eu estabeleci uma forma e ela tem que ser assim. Deus entra aqui, se encaixa aí, do meu jeito. Eu quero que o senhor monte num cavalo, pise no inimigo, passe a faca na cabeça deles e... Ei, Jesus diz, eu já vim, estou aqui, só que é em amor. Não, se bateu vai levar, e Jesus veio para dizer, se levou, não bata, ore, abençoe, perdoe, e se for o caso, vira outra face. Jesus veio para quebrar todo aquele paradigma e dizer, não é do jeito que você espera, é do jeito que precisa ser. Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro e tem que ser agora. Senão o Senhor não é Deus, senão o Senhor não existe. Eu vou hoje na igreja, é a última vez que eu vou, se o Senhor não falar comigo, eu não quero mais saber. Ei, abriu o ouvido? É o Senhor falando com você. Só que não tem que ser do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer, porque Ele sabe o que nós precisamos, e não o que nós queremos, ou estamos afim, ou na expectativa. Amém, querido? Está comigo nessa viagem aí? Vamos lá, você não pode se perder, não pode cochilar nessa viagem, sabe aquele que entra, senta no carro e já está dormindo, nem chegou no Vendrame já dormiu, não pode dormir, que senão você vai perder a benção. Vamos lá, veja só, eu preciso que você compreenda o reino, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente e em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Aqui há explicação. O reino não é questões físicas ou necessárias. O reino é como eu me porto. É como eu leio a palavra de Deus e me visto dela e faço ela se cumprir em mim. e através de mim. Isso é o reino estabelecido. Como que o reino de Deus se estabelece na terra? Quando você aceita Jesus, verdadeiramente, lê a palavra e cumpre o que nela está escrito. O reino foi estabelecido. Ali tem mais um súdito do Senhor. Tem mais um servo do Senhor. E este servo do Senhor faz com que o reino, então, se propague, prospere. Ou seja, eu vou evangelizar. Eu vou falar para mais alguém. Nós precisamos desejar ser atuantes do reino. Ah, eu aceitei Jesus. Maravilha. Sou cristão da igreja evangélica, da igreja, igreja cristã presbiteriana. Eu sou crente de lá. Tá, e daí? Gente, essa é uma coisa que é que nem humildade. Eu não posso dizer que sou. Ó, gente, olhe para mim aqui que eu sou humilde, então eu tenho o direito de falar. Ei, acabou de deixar de ser humilde, se era. Humildade é uma coisa que percebem em você. Cristão é uma coisa que as pessoas vão olhar para você e vão perceber. A palavra diz que nós somos como carta lida. E como o mundo olha para você, que leitura ele está fazendo de Jesus através da sua vida? A palavra também diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E eu digo assim, que tem duas formas de olhar para esse versículo. Se eu não me santificar, eu não verei Deus. Não tem como ser salvo e não ver Deus. Então, se eu não me santificar, eu não vejo Deus. Agora, se eu não me santificar, ninguém verá Deus em mim. E se você não ver Deus em mim, você vai querer saber de Deus? Lá no teu trabalho, ninguém conhece a Cristo. Você é a cópia dele, cristão, pequeno Cristo, uma cópia de Cristo. Lá no teu trabalho, ninguém conhece a Cristo. E o que você está fazendo lá? Eles têm que conhecer Cristo, porque você está lá. Você é um representante dele. Então, como ele faria, você faz. E então as pessoas vão perceber isso. Ou seja, o reino de Deus está sendo estabelecido lá na tua empresa, porque você está lá, fazendo a diferença. Amém, queridos? Faz sentido isso? O reino estabelecido é a manifestação de Deus através da tua vida, lá onde você estiver. Porque a pessoa vai olhar para você e vai dizer, tem algo diferente aí. O que é que é? Eu preciso ter, eu preciso saber, eu preciso conhecer. E isso não tem preço que pague. E a pessoa vai querer ser cristão também. Aí você vai dizer, Cristo mudou a minha vida. Como assim? Você vai